RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Radio Exterior de España.
Emissão em português. Olá, hoje é 23 de abril. A emissão em português da Rádio Exterior da Espanha está por aqui numa nova semana de conteúdos exclusivos para vocês que nos escutam e com uma série de novidades. Para quem sentiu falta de escutar o programa nesses dias e até para quem não percebeu até agora, a gente tem que dar uma explicação. A primeira é que na segunda-feira a Rádio Exterior ficou conectada com a Rádio Nacional da Espanha, que fez uma cobertura bem completa da morte do Papa Francisco. Já sobre a emissão de ontem, terça-feira, o motivo é que a partir desta semana emitiremos apenas 3 dias, nas segundas, quartas e sextas. Com isso, vamos tentar trazer mais dinamismo nos nossos conteúdos. De resto, pouca coisa vai mudar, a não ser a conexão semanal com o nosso correspondente em São Paulo sobre a atualidade da América Latina, que vai passar a ser toda quarta-feira. Mas antes de apresentar o que vamos escutar nos próximos minutos, eu tenho que apresentar esta equipe. Eu sou Estela Viana e Guillermo Malpartida é quem me acompanha na parte técnica. Outra companhia, e essa é a segunda novidade, é o Guillermo Garcia, o meu novo colega de trabalho, a quem eu dou as boas-vindas.
Obrigado, Estela. Estou muito feliz de fazer parte da emissão em português.
E eu espero que a sua passagem por aqui seja super produtiva e realmente feliz, e que os ouvintes também te recebam de braços abertos. E depois de toda essa introdução, é hora de começar o programa de fato. Daqui a pouco a gente vai conversar com Alexandre Gabitti sobre a morte do Papa Francisco e o futuro da Igreja Católica. Aliás, é com essa notícia que abrimos.
É o início de adeus ao Papa Francisco.
O caixão com o corpo do Papa Francisco chegou nesta quarta-feira à Basílica de São Pedro, o principal templo do Vaticano, em meio a aplausos de fiéis e de cantos gregorianos. O corpo foi transferido esta manhã numa procissão que saiu da capela da Casa de Santa Marta em direção ao principal templo do Vaticano, onde vai permanecer exposto para que os fiéis de todo o mundo possam oferecer as suas últimas orações e despedidas até o dia do funeral marcado para o próximo sábado. Até lá, os fiéis de todo o mundo terão a oportunidade de prestarem as suas últimas homenagens ao pontífice, que é considerado um dos papas mais populares da história moderna da Igreja Católica. O desejo de Francisco de simplificar os ritos funerários foi cumprido. Ele optou por ser enterrado em um caixão de zinco, contido dentro de um de madeira, rompendo com a tradição papal, que tinha como objetivo retardar a decomposição do corpo. Até agora, eram utilizados 3 caixões, um de cipreste, uma madeira nobre, um de chumbo e o outro de carvalho. O Papa Francisco repousa vestido com uma casula vermelha e uma mitra branca, que é o ornamento na cabeça, e segurando um rosário nas mãos. A notícia de sua morte chegou quase por surpresa, já que um dia antes ele participou da celebração da Páscoa.
Carissimi fratelli e sorelle, com profundo dolore, devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
O mundo, aliás, acordou com essa notícia na segunda-feira, às 7h35 da manhã, com o Vaticano confirmando a morte do Papa Francisco aos 88 anos, após mais de um mês sofrendo de um quadro respiratório grave.
Batizado como Jorge Mário Bergoglio e nascido em Buenos Aires, Argentina, no dia 17 de dezembro de 1936, ele foi eleito em março de 2013 o pontífice 266 da Igreja Católica. Escolheu o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, expressando seu desejo de uma igreja mais próxima dos pobres e marginalizados. A eleição e, consequentemente, o seu mandato representou um antes e um depois na Igreja Católica. Afastado dos luxos e dos símbolos tradicionais do papado, se aproximou dos fiéis e defendeu posturas mais abertas em relação a temas como os direitos LGBTQI, as pessoas em situação de marginalização e o diálogo interreligioso. Com uma abordagem acessível, visitava frequentemente comunidades carentes e incentivou a igreja a se engajar nas questões sociais. A principal pergunta que o mundo faz agora é se essa trajetória foi uma exceção na história da Igreja Católica ou se o legado do Papa Papa Francisco vai ter uma continuidade? Será que o próximo pontífice vai ter um enfoque tão aberto? Será que ele saberá tocar em questões polêmicas como o conflito na Palestina, os fluxos migratórios ou a posição da mulher dentro da igreja? Enfim, já já a gente vai falar sobre isso com o nosso correspondente em São Paulo.
Na Espanha, o governo insiste na coesão da coligação entre os socialistas e o partido da esquerda Somar.
Quem colocou panos quentes sobre as divergências dentro do próprio governo foi a vice-presidente líder do Sumar, Yolanda Díaz. Ela foi questionada esta manhã na televisão espanhola sobre o aumento dos gastos na área da defesa, anunciado oficialmente ontem pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez. Esse aumento não é visto com bons olhos pelo Sumar.
Vocês conhecem que o governo de coalição progressista goza de muito boa saúde. Vamos agotar a legislatura e vamos a seguir melhorando a vida dos espanhóis e das espanholas. Portanto, absoluta normalidade. É verdade que temos posições diferentes.
Díaz reconhece os desencontros sobre essa questão, mas garante que a coligação entre os dois partidos não vai ser desfeita. O premier Sánchez quantificou ontem no Congresso o aumento dos gastos em defesa. A Espanha vai injetar mais 10 bilhões e 500 milhões de euros com foco no aumento do tamanho de suas forças armadas, em telecomunicações, segurança cibernética e na aquisição de equipamentos militares.
Será, portanto, este governo quem cumpra com o que outros incumpliram. Espanha cumprirá este ano, 2025, com o 2% do Produto Interior Bruto de seu presupuesto em segurança e em defesa.
Dessa forma, o país pisa o acelerador para chegar à meta de 2% do Produto Interno Bruto em defesa 4 anos antes do previsto.
Segundo o governo, a Espanha cumprirá a meta da Aliança Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ainda este ano. A Espanha, que gastou apenas 1,3% em defesa em 2024, o menor valor entre os membros da OTAN e outros países europeus, estão sob pressão do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump quer que os aliados da aliança aumentem os gastos militares para até 5% do PIB e está relutante em continuar financiando Kiev na guerra na Ucrânia.
E hoje é o dia do livro. A festa começou na Espanha e décadas mais tarde foi instituída pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como uma data universal.
Neste dia, destacamos primeiro uma questão, a da pouca representatividade feminina nos principais prêmios de literatura como Nobel. Em mais de 120 anos, apenas 18 mulheres foram laureadas, enquanto 103 homens receberam reconhecimento. No entanto, nomes como Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles já constaram entre os concorrentes. E outro destaque neste Dia Internacional do Livro é a entrega do Prêmio Cervantes.
Volvemos um ano mais a Alcalá de Henares para a celebração anual da língua castelhana e das letras de Espanha e Hispanoamérica.
A cerimônia na Universidade de Alcalá começou com o ministro da Cultura espanhol, Ernest Urtasun, fazendo uma homenagem ao Mário Vargas Llosa, que faleceu recentemente e foi premiado com o Cervantes em 1994.
Depois, o ministro exaltou a obra do premiado este ano, Álvaro Pombo.
Um verso único, suelto e excepcional, em meio do grande texto das letras espanholas contemporâneas. E uma paradoja gozosa.
Pombo é um escritor espanhol nascido em 1939 em Cantábria, no norte do país, que já foi reconhecido antes com outros prêmios, como O Planeta, com seu romance La Fortuna de Matilda Turpin. Apesar disso, seus livros ainda são inéditos no Brasil. Com o prêmio Cervantes, Álvaro Pombo se iguala a nomes como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato e Helena Poniatowska. O júri premiou o autor por sua extraordinária personalidade criativa, sua lírica singular e sua narrativa original, e por seu notável talento como poeta e ensaísta, que explora a condição humana a partir de perspectivas afetivas, de sentimentos profundos e contraditórios. Além disso, o júri destacou que em suas criações, ele revela o mundo por meio da construção de uma linguagem que as distorções da realidade são refletidas sob o disfarce da ironia e do humor. Em sua prosa, a oralidade se expressa no estilo que busco e escrevo, como falo. O autor tem uma extensa trajetória, com quase meio século de publicações, entre romances, contos, artigos na imprensa, ensaios e livros de poesia.
Rádio Exterior de Espanha.
É isso aí, já estamos com a Alexandra Gabitti do outro lado da linha e agora estreando essa semana às quartas-feiras. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bem, Estela.
Bem, obrigada, obrigada por essa adaptação, mas como eu falei no início do programa, agora a gente vai emitir de segunda, quarta e sexta. E a outra novidade também é o Guillermo Garcia, que eu te apresento, o nosso novo colega aqui da emissão em português.
Olá, Alexandre, muito prazer.
Olá, Guillermo, seja bem-vindo, né, a esta nossa pequena, mas brava equipe.
Muito obrigado.
Exatamente. Alexandre, e essa semana, por razões até lógicas, a gente quer abordar a questão da morte do Papa, já que ele foi o único latino-americano, não europeu, que ocupou esse posto tão importante, né, na Igreja Católica. E agora, com a morte dele, a gente tem uma grande pergunta, né? O que vai ser da Igreja Católica, se realmente ela vai seguir essa tendência de se abrir um pouco mais? Vamos analisar isso com você. O que você poderia falar? Não sei se você quer começar a falar um pouco da biografia dele. Por onde a gente começa, Alexandre?
É, eu acho que seria bom a gente falar um pouco da trajetória, né, de Jorge Mário Bergoglio à frente aí do Vaticano, né? Ele foi eleito em março de 2013, então são aí 15 anos aí, de papado. Podemos falar um pouco dessa trajetória, porque afinal de contas...
12 anos?
Foi...
Não, 12 anos, Alexandre.
Perdão, 12 anos, 12 anos. Tá. Desculpe o erro de cálculo aqui, 12 anos. ele foi um papa marcante, né, Estela? Uhum. E depois a gente fala um pouco aí do que pode vir, mas foi um papa marcante porque foi o primeiro papa latino-americano, mas mais do que isso, a liderança dele foi marcada por um compromisso renovado com a justiça social, a defesa dos mais pobres, dos marginalizados e de um esforço sem precedentes para aproximar a Igreja, que, convenhamos, é uma instituição muito conservadora, que se move de maneira muito lenta, letargicamente, né? Aproximar a Igreja das realidades contemporâneas, que foram ignoradas durante séculos aí pela hierarquia tradicional do clero, né? As ações e reflexões do Papa Francisco trouxeram um novo olhar sobre as periferias de todo o mundo, né? Vamos lembrar que o Francisco assumiu o pontificado num momento muito delicado, né? A Igreja Católica se enfrentava aí questionamentos cada vez maiores e mais duros por sua postura imobilista em diversas questões, como, por exemplo, os direitos das mulheres, a questão da sexualidade, da homossexualidade, a crise ecológica, né? E o papado de Francisco foi um ponto de inflexão que refletiu não apenas essa visão mais inclusiva e progressista, mas também a necessidade de uma renovação profunda na maneira como a Igreja se relacionava com o mundo e suas próprias crenças, né? A chegada, né, de Francisco ao papado, ela também foi importante, porque foi o primeiro papa jesuíta, né?
Exato,
o primeiro
também
a escolher o nome Francisco, né?
Isso, que era um claro desejo de estar mais perto dos pobres, dos marginalizados, né? De trazer a Igreja
Exatamente.
Um pouco para a base, né?
Exatamente.
Da sociedade.
Perfeitamente. Perfeitamente. É um símbolo de humildade, de simplicidade, né? Então, a escolha desse nome é muito significativa, já apontava para o tom do seu papado, né? Um pontífice que queria renovar o compromisso da Igreja com os mais pobres e com questões ambientais, por exemplo, que é uma questão muito atual, né? Que afligem o planeta. Então, foi um reflexo de um projeto mais amplo, né? De reintegração das periferias, e aí não falo nem só de periferias geográficas, também periferias sociais e espirituais, né? Para a América Latina, vamos falar um pouco aqui também, né? Da América Latina, mas antes disso, só para essa questão da simplicidade, eu até queria voltar um pouco aí. Isso. Depois a gente fala da América Latina e do Brasil. Uhum. Ele adotou, o Francisco, além desse nome, né, que já apontava para a simplicidade, ele adotou a frugalidade na sua vida diária, né? Por exemplo, ele recusou o pomposo, luxuosíssimo apartamento papal para morar num espaço de apenas 50 metros quadrados na Casa Santa Marta. Ele tomava chimarrão, que é um hábito dos argentinos. Ele circulava com um automóvel comum, um Ford Focus, pela cidade do Vaticano e não num Mercedes blindado. Esse cotidiano simples reforçou esse conceito conceito de autoridade servidora, né? Ele relativizou as pompas imperiais ainda presentes na Santa Sé. Ele também instituiu um hábito novo entre o papado. Ele celebrava missas matinais para trabalhadores do Vaticano, para faxineiros, jardineiros, porteiros, cozinheiras, né? A guarda suíça, né? Eram missas sem transmissão pública, que se também se tornaram um sinal de proximidade do pontífice com quem costuma ficar nos bastidores. Ele também abriu as portas do Vaticano para os refugiados sírios, por exemplo, durante o ápice da crise migratória em 2015, né? Então são gestos aí que reafirmam essa simplicidade, né? Esse lado franciscano de Bergoglio, né? E bom, ele falando um pouco da questão da América Latina agora, né? Ele sem dúvida, né? Foi um papa, né, que teve bastante influência cultural e política, né, para a América Latina. Isso ficou muito claro, né, foi um marco histórico. Né, a eleição de Francisco simbolizava o reconhecimento da importância da América Latina no cenário global da Igreja, né, continente que sempre foi marginalizado nas instâncias de poder vaticanas, predominantemente aí dominados por europeus. Exatamente. Né, ao longo desse pontificado, por exemplo, Francisco nomeou 163 cardeais, né, de todos os cinco continentes, é claro, mas pela primeira vez com uma forte presença do sul global, especialmente da África e da Ásia, também da América Latina, né? Refletindo aí o crescimento demográfico e pastoral, por exemplo, de África e Ásia, né? Alguns países pequenos, né, que não tinham nem cardeal, por exemplo, Brunei, Ruanda, Tonga, Laos, Timor-Leste, ganharam então voz e voto agora no conclave, né? Essa nova formação do Colégio Cardinalício faz da próxima eleição papal a primeira em que os europeus deixam de ser maioria absoluta entre os eleitores, né? É um legado estrutural que, claro, vai perdurar muito além dos 12 anos de pontificado de Francisco.
Alexandre, desculpa, a gente vai retomar isso, não quero muito cortar a sua ideia, mas só para deixar registrado, eu não sei se isso poderia supor que a escolha do novo Papa poderia vir de outro continente que não seja novamente o europeu, mas se você quiser a gente deixa isso mais para frente.
Não, podemos falar disso agora, Estela. Especula-se, é verdade, né? Desde a morte de Francisco na segunda-feira, especula-se, né, na possibilidade de um Papa africano, por exemplo, né, de um Papa asiático. Enfim, essas especulações, elas muitas vezes, né, nos conclaves aí que a gente já teve aí mais recentemente, elas acabam, enfim, não dando. Dificilmente alguém acerta, né, quem vai ser o novo Papa. Sempre é um nome que acaba surpreendendo, né? Mas, de qualquer forma, se fala dessa possibilidade. É uma possibilidade real, não tenha dúvida, né? Já que a maior parte dos eleitores não estará concentrada na Europa pela primeira vez. Né? Aí precisaria ver o perfil de cada um desses cardeais, enfim, eu deixo essas especulações para os especialistas do Vaticano, mas estatisticamente essa possibilidade é maior do que nunca, não sei se vai bastar, né? Se isso vai, se esse aumento do contingente aí de cardeais do sul global vai bastar para eleger alguém com essa visão, mas essa é a grande questão que se coloca agora, né? Olhando agora um pouco para o futuro, fazendo esse parênteses, depois a gente retoma a trajetória de Francisco. Mas olhando prospectivamente, aí, olhando para o futuro, esse é o grande desafio da Igreja hoje, né? Ou seja, o próximo Papa vai continuar com essa visão, vai dar sequência, né, a essa abertura, a essa opção aí pelos pobres, a essa crítica, por exemplo, à economia neoliberal, às desigualdades sociais, as guerras, né, o mercado de armas, enfim, tudo que Francisco fez durante os seus 12 anos à frente do Vaticano, ou vamos ter um nome mais conservador, um nome mais reacionário, digamos, porque essa abertura que Francisco promoveu, obviamente ela não se fez de maneira muito tranquila, né, porque houve, claro, reação de setores mais conservadores da Igreja em todo lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, né, aí tem um clero bastante conservador nos Estados Unidos, que inclusive apoia Donald Trump, né? E o Francisco, obviamente, teve que enfrentar resistências para fazer o que fez, né? Então, agora, claro, é uma luta pelo poder, como todo conclave, né? Estabelece-se aí uma luta, né, entre basicamente dois setores, os progressistas e os conservadores, né? Esse é o mapa. Agora, qual é a força de cada um dos lados, isso acho que ninguém sabe, né? Já que esses conclaves, eles costumam, às vezes, se prolongar por vários escrutínios, e aí as coisas acabam mudando, e como fica tudo ali dentro, não há transparência nenhuma, a gente fica, muitas vezes, enfim, a maior parte das vezes, sem saber exatamente o que aconteceu entre cada conclave, quais são as conversas, né, quais são as negociações que estão aí por trás disso, né? Mas esse é o grande desafio.
E agora, continuar nesse caminho, né, de abertura. Mas, inclusive, eu gostaria de questionar isso. Realmente, o Papa Francisco foi esse pontífice que propôs realmente essa abertura, como você diz, porque ele também recebeu críticas, por exemplo, de ser contra o aborto, né? Então, eu não sei se esperava demais também que ele fizesse um discurso totalmente desalinhado, né? Desconectado com a igreja, que eu acho que também se esperavam certas atitudes ou certos posicionamentos dele, não? Até porque ele era o máximo representante da Igreja Católica, né? Mas também a gente teve momentos que a gente viu dele com o coletivo LGBT. Sim que a gente percebeu essa abertura, mas em certas questões não foram tocadas, né? E não sei se você vê como algo óbvio e que era de se esperar mesmo que certas questões continuassem como um tabu, né, pela Igreja Católica.
Eu acho que sim, Estela, porque, enfim, como eu disse, né, a Igreja Católica, ela é uma instituição pesada, né, é uma instituição que reage muito devagar às mudanças, né, e nós vivemos um tempo de mudanças muito aceleradas, então também não se podia esperar que um Papa fizesse todo o serviço, e claro que tem aí questões dogmáticas, né, que, obviamente, que Francisco não se levantou contra, né? Não se colocou de maneira contrária. Isso já era esperado. Por exemplo, essa questão aí das minorias, né? Por exemplo, a questão dos homossexuais. Tivemos avanços, evidentemente. Ele, por exemplo, reconheceu o direito dos homossexuais a se casarem, a terem direitos civis, né? Que a homossexualidade deixasse de ser crime, como é o caso ainda em muitos países. Então, isso abriu espaço para que a própria sociedade civil também intensificasse essas reivindicações. É um aliado de peso nesse sentido, né, de promover essa abertura. Por outro lado, é claro que ele não iria se manifestar, por exemplo, do ponto de vista religioso, né? É um limite, lógico, né? Ele referendar a possibilidade de união civil entre pessoas do mesmo sexo, até como forma de proteção legal, isso é uma posição inédita em nível papal, né? Mas apesar disso, ele não alterou essa atitude, também não alterou a teologia do matrimônio sacramental, né? Isso a gente tem que deixar isso muito claro. Evidentemente, há uma limitação em relação a isso, sem dúvida, mas também não se poderia esperar, né, que um só Papa fizesse todo esse trabalho. Ele, acho que ele começou. O que virá pela frente nós não sabemos. Em relação, por exemplo, às mulheres, né? Aí dentro da igreja, né? A atuação das mulheres dentro da igreja. Ele autorizou, por exemplo, as mulheres a servirem no altar como leitoras e acólitas instruídas, abriu postos de alto comando, como, por exemplo, a Prefeitura de Economia, a Secretaria do Sínodo, etc. Isso também, obviamente, é muito positivo, mas claro que não é um satisfez totalmente as alas mais feministas que reivindicam a ordenação sacerdotal, né? É lógico, mas de qualquer forma é um avanço, né? E claro que ele, com essas atitudes mais, digamos, arejadas, ele recebeu muitas críticas da direita católica, né? Que, por exemplo, acusou o Papa de confusão doutrinária, o que é gravíssimo, né? Porque se o Papa tem confusão doutrinária, a igreja está indo pro beleléu, né? Pro abismo, né? Então, ele estava também numa posição difícil. Então, ele, obviamente, que nós tivemos avanços, né? Uma perspectiva mais arejada, mais aberta em relação às minorias, em relação à pobreza, em relação à questão das desigualdades sociais, ao meio ambiente, que é uma novidade, um Papa se pronunciar sobre isso. Então, são muitos avanços. Mas, claro que, em questões ali doutrinárias, em questões mais eminentemente teológicas, ele não deu esse passo, né? Mas acho que também seria esperar demais, né? Exato. Não sei se um próximo Papa progressista também teria apoiaria esse tipo de atitude. Veremos o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, Francisco ficará na história por essa abertura, né? Por essa, por exemplo, a crítica à economia de mercado, né? A crítica à economia capitalista, né? Que gera, produz desigualdades sociais, produz miséria, a crítica às guerras, né? As atitudes, inclusive, que ele teve em relação, por exemplo, à Palestina, à guerra da Ucrânia, né? Tentando, participando aí de negociações, enfim, tendo uma atitude construtiva, né, em relação à paz, também são posições interessantes e arriscadas, né? Tanto que, por exemplo, o Estado de Israel tinha feito uma nota, divulgado uma nota aí, de pesar pela morte do Papa, e ele acabou apagando essa nota, né? Enfim, no segundo momento deram um passo atrás. Ou seja, Francisco se colocou também em questões aí, relativas ao tabuleiro geopolítico. Eu queria, para a gente encerrar, Estela, imagino que o nosso tempo já esteja quase se esgotando, falar um pouco da relação do Francisco com o Brasil, para a gente encerrar. Okay. Porque foi uma relação que teve muita importância, né? Tanto que a primeira viagem internacional do Papa foi para cá, para o Brasil, meses depois, em 2013, né? Por conta daquele encontro mundial da juventude. E nessa visita ele começou a se colocar justamente, né, essa visão mais aberta, né? Ele começou a reforçar, a partir dessa viagem, ele foi a favelas, ele se reuniu com comunidades indígenas, enfim, com muitos movimentos da sociedade civil, para além, obviamente, dos movimentos aí mais propriamente religiosos, né? E ele reforçou, então, a ideia de uma igreja que devia ser próxima das realidades locais, né? Começou ali mesmo a colocar o dedo na ferida das desigualdades econômicas e sociais, por exemplo, que tem, marcam o Brasil, marcam a América Latina e o Sul global de maneira geral, né? Essa visita teve um grande impacto político e social, particularmente entre as populações mais empobrecidas, né? E as comunidades afetadas aí pelas grandes desigualdades do Brasil, né? Ele trouxe à tona questões de justiça social, luta contra a corrupção, defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Que são pontos de grande relevância no contexto político brasileiro, né? Ele fez discursos e homilias convocando os fiéis a não se conformarem com um sistema econômico que marginaliza os pobres, né? Ele exortou as pessoas se engajarem ativamente na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, né? E até em questões meramente, eminentemente políticas, por exemplo, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, ele conheceu Dilma Rousseff em 2013, quando ele visitou o Brasil, 3 anos depois houve o impeachment, e ele afirmou que o país atravessava um momento triste, né? Antes da saída de Dilma Rousseff do poder, o Papa escreveu uma carta de apoio a ela, né? Depois, anos mais tarde, 2018, quando Lula foi vítima de um processo de lawfare, que ele tomou partido, né? Tomou partido da justiça. Ele, quando Lula estava preso em 2018 em Curitiba, Francisco fez questão de enviar um sinal claro de solidariedade. Ele presenteou com 1/3. Isso teve grande repercussão, mostrou ao mundo que o líder da Igreja Católica não se deixava intimidar por pressões midiáticas ou geopolíticas, né? E a gente pode também falar, para encerrar, a devoção de Francisco à Nossa Senhora Aparecida, né? A padroeira do Brasil. Né, que também se tornou um símbolo da proximidade dele com a espiritualidade popular brasileira. Né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida é profundamente reverenciada pelos católicos do Brasil, especialmente nas áreas mais humildes, né? Onde essa devoção é vista até como uma expressão de resistência frente às adversidades. Ele visitou o Santuário de Aparecida em 2013, e ali ele disse solenemente, né, que ele prometia trabalhar para uma igreja que seja pobre e para os pobres. Né? Em 2022, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, ele rogou a Aparecida que livrasse o país do ódio e da violência, né? O que irritou, evidentemente, os bolsonaristas. A reação dos bolsonaristas à morte de Francisco oscilou entre o silêncio e a festa, né? Festejaram, muitos bolsonaristas festejaram a morte de Francisco nas redes sociais, o que é uma atitude de absoluta excrescência moral, né? Mas enfim, a amizade com o presidente Lula, por exemplo, começou na década de 90, quando ele era cardeal em Buenos Aires, né? E frutificou em encontros posteriores no Vaticano, em diálogos sobre a Amazônia, sobre os refugiados venezuelanos, sobre o combate à fome e à miséria, etc, etc, né? Então, a gente pode destacar que Francisco, inclusive tem aquela frase muito, muito simpática dele no avião, né, quando ele vinha para o Brasil, para a primeira viagem internacional, que também é algo bastante simbólico, assim como a escolha do nome, a escolha do primeiro país para visitar, já é uma declaração de intenções. Ele disse aos jornalistas: bom, o Papa é argentino, não, o Deus é brasileiro, né? Ah, tudo sim. Bem, aceito. Uhum. Mas o Papa é argentino, né? O que provocou aí risadas de todos e tal, né?
Por nossa eterna rivalidade, né? Entre Brasil e Argentina.
Exatamente. É. uma rivalidade levada aí no bom humor, no né? Bom porque humor, ele, inclusive, gostava de futebol, né? E se manifestava sobre futebol. Perguntaram, inclusive, se você me permite, para a gente encerrar mesmo agora, perguntaram a ele a respeito de futebol, se ele preferia o Messi ou o Maradona. E ele falou: olha, o Maradona foi um excelente jogador, mas se perdeu como homem. O Messi é um cavalheiro, um excelente jogador, mas eu prefiro, como jogador dos três, eu prefiro o Pelé, ele disse, né? Então, também uma outra demonstração aí de carinho com o Brasil, né? E também de vínculo aí com o futebol, né? O esporte mais popular desses dois países, né?
E até essa simplicidade, né, como você diz dele, né, em tratar de questões assim tão, digamos, mundanas, né, para um papo.
Exatamente.
Enfim, Alexandre.
Sem dúvida, isso foi muito importante.
Sim. Obrigada, então, por trazer toda essa informação, esse balanço sobre quem foi o Papa Francisco. A gente volta a conversar na semana que vem.
Tá combinado, então. Até lá.